A Lilian é coordenadora geral de projetos especiais para a graduação da Diretoria de Políticas e Programas de Graduação do Ministério da Educação. Você tem aqui, Lilian, 45 minutos, né, para tirar todas as dúvidas do auditório.
Bom dia. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos e agradecer também, né, o convite ao professor Gabriel, Jengue, Solon, principalmente porque é um momento de diálogo, né? E com a publicação da portaria número 8, na sexta-feira, é importante esses esclarecimentos até para que nós tenhamos sucesso no preenchimento e para esclarecer também as alterações que, né, que vão ser implementadas agora a partir do segundo semestre de 2015. Eu preparei uma breve apresentação, então ela está dividida em duas partes. Primeiro, eu vou falar de forma geral da portaria número 8 e depois a operacionalização do sistema, né, que foi desenvolvido pelo MEC para a oferta de vagas pelas instituições. Vou fazer a apresentação de pé, que aí eu fico mais próxima, né, a vocês, me sinto mais confortável. Estão me ouvindo? Não, né? Está, tá bom. A portaria... Ok? Estão me ouvindo? Bem, então, como o próprio secretário Luiz Cláudio, né, já informou, a construção dessa portaria e das alterações do FIES, elas foram construídas, né, junto com as instituições. Então, foram várias reuniões, estabelecemos, né, um momento mesmo de diálogo com vocês, e isso vai ser importante porque muitas das demandas que vocês já solicitavam, foram incorporadas a essa nova normativa. Então, foi publicado no dia 3 de julho, né, última sexta-feira, a portaria normativa número 8, e ela traz as alterações para a seleção dos estudantes e para a participação das instituições no processo seletivo. Essa portaria, ela está dividida em capítulos, né? Então, nós temos a parte da adesão das mantenedoras com a proposta de oferta de vagas, a seleção pelo MEC das vagas a serem ofertadas, trata do processo seletivo dos estudantes e a conclusão da inscrição no SIS-FIES para a contratação do financiamento. Lembro que essa portaria, ela traz os procedimentos gerais, né, as regras para adesão, algumas do processo seletivo, mas ainda vai ser publicado um edital que trará o cronograma, né, e outros procedimentos para a seleção dos estudantes. Então, a respeito da adesão, participação das mantenedoras. A mantenedora que tiver interesse em ofertar vagas no processo seletivo do FIES neste segundo semestre de 2015, ela deverá possuir um termo de adesão ou aditivo ao FIES sem limitação do valor financeiro. Né? Então, se porventura tiver uma mantenedora que tenha aderido ao FIES com a limitação desse valor, caso ela queira participar do processo seletivo neste semestre, deverá emitir um aditivo. né? Porque agora, com o termo de participação, a instituição, a mantenedora, ela vai informar o número de vagas que ela está disponível em receber de estudantes com financiamento. Então, a limitação já vai constar do próprio termo. Então, é importante que ontem nós disponibilizamos o sistema e já recebemos algumas dúvidas nesse sentido. Então, a mantenedora, com adesão com limite, ela precisa emitir um aditivo. E esse aditivo, no caso, ou então até a emissão de um termo de adesão para uma mantenedora nova, deve ser feita por meio do SISFIES. O endereço que vocês já conhecem, com os mesmos procedimentos, não houve nenhuma alteração. Segundo, a mantenedora, então, possuindo essa adesão sem limitação do valor, ela precisa assinar um termo de participação com a proposta de oferta de vagas. Esse termo de participação deve ser assinado pelas mantenedoras com certificado digital e foi desenvolvido um novo módulo no SISFIES exclusivo para esse preenchimento. Então, o endereço eletrônico é o fiesoferta.mec.gov.br. No termo de participação, a mantenedora deverá informar. Primeiro, são basicamente, eu não sei quantos já conseguiram, já acessaram o sistema, mas são basicamente três informações, três campos de informações. O primeiro, referente aos valores da integralidade do curso, ou seja, o valor total do curso, que é o quê? É o valor da soma das semestralidades vigentes no segundo semestre de 2015, considerando a grade cheia de cada semestre. Então, vamos supor que a mantenedora tenha um curso de 8 semestres. Ela vai somar o valor da semestralidade do primeiro, do segundo, terceiro, quarto, até o oitavo, para chegar a esse valor total do curso. Com relação ao valor da integralidade, vocês vão precisar informar o valor bruto, que é aquele sem descontos, o valor com descontos, que são aqueles de pontualidade, de caráter coletivo, pagamento antecipado, que, no caso, deve ser igual ou menor que o valor bruto. Então, inclusive, o sistema já faz essa crítica. Em terceiro, o valor para o FIES, que, de acordo com a portaria, deve ser, no mínimo, inferior a 5% do que o valor com descontos. O segundo grupo de informações a serem preenchidas corresponde à semestralidade do curso. Então, quando vocês forem preencher essa informação, é importante que vocês considerem o valor da grade cheia do curso no primeiro semestre. Então, como algumas instituições possuem valor de semestralidade diferenciada de acordo com o semestre, neste caso, vocês precisam estar atentos, que é a grade cheia do primeiro semestre. Vocês vão preencher, informar o valor bruto, com descontos, e o valor para o FIES, que também deve ser inferior, no mínimo, a 5% ao valor com descontos. Só um minutinho aqui. Em terceiro, as mantenedoras precisarão informar o número de vagas, que aí vai ser por curso, turno e local de oferta que tem interesse em disponibilizar para oferta. Então, é parecido com o ProUni. Vocês vão informar o número de vagas considerando aquele curso, turno do local de oferta. Não é mais o número de vagas para o mantenedor ou para o local de oferta. Tá? E esse número de vagas, ele vai estar limitado ao número de vagas autorizadas constantes do cadastro EMEC, observando o conceito do curso. Então, se um curso tiver o conceito 5, pode ofertar até 100% do número de vagas autorizadas que constam no cadastro EMEC. Curso com conceito 4, até 75%. Conceito 3, até 50%, e os autorizados, até 50%. Então, são muitas informações, dependendo do tamanho da mantenedora, vai dar um pouco de trabalho Foi a forma que nós conseguimos desenvolver já para este segundo semestre. Então, as mantenedoras poderão indicar colaboradores para auxiliar no preenchimento da proposta. Né? Então, vocês, um colaborador, ele vai poder preencher os valores das semestralidades e o número de vagas. No entanto, a assinatura do termo deve ser exclusivamente feita com certificado digital da mantenedora. Probleminha só para passar. Aí. Finalizada a etapa do preenchimento dos termos de participação pelas mantenedoras, né, cujo prazo começou ontem e vai até o dia 17, haverá uma fase nova de seleção pelo MEC das vagas que serão ofertadas. Então, conforme já foi falado, os critérios de seleção. O primeiro é a disponibilidade orçamentária e financeira do FIES. Né? Então, já foi informado que serão 61.500 vagas para este processo. O conceito do curso, né? A questão da qualidade. Os cursos prioritários nas áreas... regionalidade, tendo como prioridade os cursos com conceito 5 e 4, os cursos prioritários, as áreas são as de formação de professores, que são os cursos de licenciatura, pedagogia e normal superior, engenharias e área da saúde. E a regionalidade são os cursos localizados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, excluído o Distrito Federal. Selecionadas as vagas, né, lembrando que somente serão ofertadas aquelas vagas selecionadas pela Secretaria de Educação Superior, será disponibilizado um portal para o estudante, em que ele poderá visualizar, conhecer todas as vagas, instituições, né, e as instituições participantes. Então, é bem parecido com o ProUni, com o Sisu, o candidato vai acessar essa nova plataforma. Nós chamamos de sistema de seleção do FIES, FIES Seleção. O estudante vai poder consultar as vagas disponíveis por curso, por instituição e por município. O processo seletivo, ele vai ser constituído de uma única etapa de inscrição. Então, nós estamos prevendo aí 4 dias, né, para inscrição. Os estudantes serão classificados e selecionados em uma única chamada e haverá uma lista de espera. Esses prazos, né, e outros procedimentos relativos à inscrição e seleção dos estudantes ainda vão ser publicados em um edital que sairá pela SESU. E os requisitos para inscrição? Neste processo, poderão se inscrever os estudantes que não tenham concluído o curso superior, que tenham participado do Enem a partir da edição de 2010, com a nota mínima, né, de 450 pontos e nota de redação acima de zero, que já era um critério em vigor, e possuir renda familiar mensal bruta per capita de até 2,5 salários mínimos, né, que, conforme a reformulação do FIES, com essa alteração da renda, passou para 2,5 per capita. A excepcionalidade. Hoje está previsto que os professores e os estudantes que tenham concluído o ensino médio antes de 2010, que eles, né, poderiam se inscrever sem a nota do Enem. Esse critério ainda está mantido para este processo. No entanto, para o próximo ano, já foi publicada a norma que diz que somente serão selecionados candidatos com nota do Enem. Então, a partir de 2016, todos os estudantes que queiram participar precisam ter participado do Enem e obtido a nota mínima. Então, o professor que tiver em exercício na educação básica da rede pública de ensino, né, e estiver matriculado ou que tenha interesse em se matricular em um curso de licenciatura, né, na sua área de atuação, ele vai estar dispensado do critério da conclusão do curso superior e da participação do Enem. No caso do estudante que tenha concluído o ensino médio antes de 2010, caso ele não tenha participado do Enem, ele não precisa comprovar, né? Não precisa, não vai haver esse requisito neste processo. Regras para classificação. Então, para os candidatos que tenham participado do Enem, a classificação vai ser de acordo com a nota, vai ser a ordem decrescente, né, de acordo com as notas obtidas pelos estudantes, e serão consideradas a edição em que o estudante tem obtido a melhor média. Então, se o estudante participou do Enem 2011, 12, 13, né, e a melhor pontuação dele foi no Enem de 2012, então nós vamos considerar essa média. Os candidatos que não tenham participado do Enem, né, aqueles que concluíram o ensino médio antes de 2010, ou os professores, eles serão classificados de acordo com um índice que vai ser calculado de acordo com o perfil socioeconômico dele. Então, nós vamos levar em consideração a renda familiar, se é egresso de escola pública, raça, cor, deficiência e professores. E para esses estudantes haverá uma reserva de até 10% das vagas, né? Então, lembrando que essa reserva vai ser somente nos cursos que possibilitem essa reserva de, no mínimo, uma vaga inteira, tá? Um número inteiro. A lista de espera. Então, os estudantes, eles vão ser classificados, a seleção vai ser em uma única chamada, e os estudantes que não forem pré-selecionados nessa chamada única, eles vão constar da lista de espera. Então, qual que vai ser o procedimento? Eu tenho um estudante selecionado, ele não compareceu à CPSA, não concluiu a inscrição, ou não foi agente financeiro, ou foi reprovado. Automaticamente, habilitamos o próximo da lista. Tá? Então, assim, é importante que as instituições também acompanhem para que a gente possa, com agilidade, já ir fazendo essa convocação dos demais estudantes. A lista de espera, como já foi falada, vai ser disponibilizada para as instituições, né? Então, vocês vão ter a lista de todos os estudantes com interesse nos cursos. E vai ser uma lista para cada curso turno. Então, o estudante se inscreveu em engenharia noturno no local de oferta X. Né? Vocês vão ter a relação de todos os estudantes que se inscreveram naquele mesmo curso. Finalizada a pré-seleção dos estudantes, né, porque os estudantes vão ser selecionados de acordo com a nota do Enem ou com esse índice calculado a partir das informações socioeconômicas, e eles precisarão necessariamente concluir o cadastramento, concluir a inscrição. Eles vão precisar acessar o sistema do FIES, né, o mesmo que ele já que ele acessou até o primeiro semestre desse ano, e preencher as informações de dados bancários, fiador, né? Então, assim, vai ser uma etapa obrigatória. Inclusive, o estudante que não cumprir vai ter um prazo determinado, e se ele não cumprir essa fase de concluir a inscrição, ele vai ser excluído do processo. Após o cadastramento no SISFIES, que é a conclusão dessa inscrição, os prazos para comparecimento à CPSA e ao agente financeiro, eles vão ser os mesmos já vigentes. Tá? Então, não vai haver alteração. Então, são essas as alterações, né? Resumidamente, as alterações introduzidas pela portaria normativa número 8. E agora eu vou passar para a parte do sistema, tá? A operacionalização. O sistema ele pode ser acessado pelo fiesoferta.mec.gov.br. Esse módulo ele já foi implementado, né, desenvolvido no novo SISFIES, né, que nós chamamos aqui já de SISFIES 2. E, no primeiro acesso, a mantenedora ela vai acessar um módulo de segurança. Né? Então, a mantenedora acessa o FIES Oferta, vai em primeiro acesso, caso, né, ela ainda não tenha acesso ao SISFIES. Automaticamente será direcionada para o Sistema de Segurança Digital do Ministério da Educação. Deverá seguir as orientações que são apresentadas pelo próprio sistema, preencher um cadastro e concluir, né, concluir esse cadastramento. É, lembro que o acesso ao sistema FIES Oferta de Vagas vai ser autorizado somente às mantenedoras que tenham adesão sem limitação do valor financeiro. Tá? Então, por exemplo, o sistema já vai reconhecer. Se a instituição está com adesão ao FIES com limitação, não vai conseguir prosseguir. E para emitir, né, o termo de adesão ou aditivo sem limitação do valor financeiro, a mantenedora deve acessar o SIS-FIES. Após cadastramento no SSD, a mantenedora ela vai retornar àquela tela inicial e já com a certificação digital deve clicar, né, acionar a opção acessar com o certificado digital. Lembrando que é o certificado digital pessoa jurídica, tipo A1 ou A3, da mantenedora. É, após a autenticação com o certificado digital, a mantenedora será direcionada ao sistema FIES Segurança. Então, é importante que vocês, né, vocês precisam só se atentar que, para acessar o FIES Oferta, a mantenedora deverá acionar um ícone que fica localizado ali à direita, né, que corresponde a sistemas, porque da forma como está sendo criado, né, desenvolvido esse novo sistema do FIES, a mantenedora futuramente vai poder acessar os diferentes módulos somente por essa tela. Então, ela vai escolher se ela quer acessar a parte de oferta de vagas, se ela quer acessar o SIS-FIES, né, e também outros módulos, pós-graduação, quando tiver o ensino técnico, essa vai ser a porta de entrada para todos os módulos. Então, a mantenedora seleciona a oferta de vagas. Caso ela queira sair do sistema, basta acessar no ícone em que consta o CNPJ da mantenedora, né? Então, clicando, vocês vão observar, acionar a opção sair e vão encerrar a sessão do sistema. Então, ao acessar o FIES Oferta, a mantenedora ela deverá selecionar a funcionalidade ofertar vagas. Né? Então, ela acessa ofertar vagas e vai ser disponibilizado um cadastro que é composto de 3 passos. E o preenchimento dessas informações elas constarão do termo de participação. A mantenedora também possui, né? Já está disponibilizado no sistema o manual. Então, nós fizemos, né? Ele foi elaborado de forma que ele ficasse mais claro, um passo a passo mesmo, tá? Do preenchimento, mais didático possível para vocês. Então, o primeiro passo, ofertar vagas. Né? Primeiro, a mantenedora ela vai ter sempre disponível na tela, ao acessar o sistema, o período para oferta de vagas. Ela vai poder acompanhar o preenchimento das informações. Então, a mantenedora vai conseguir verificar quantos cursos ela tem, né, habilitado, ou seja, com conceitos acima de 3 que possam participar do FIES. Quantos estão pendentes, em quantos cursos ela já ofertou vagas, enquanto não participarão do processo, e o percentual de preenchimento. A mantenedora também possui filtros de pesquisa. Então, se a mantenedora possui 3 instituições, e, né, cada instituição com vários locais de oferta, vocês poderão, inclusive, selecionar para fins de preenchimento, né, ou descer nesse dado mais específico, que é preenchimento por local de oferta, ou habilitar as informações de toda a mantenedora. Então, ao realizar a pesquisa, né, acionando a opção consultar, o sistema já vai exibir a lista das instituições e os locais de oferta. E para visualizar, é importante que vocês cliquem, né, acionem o ícone, aquele maisinho, menos, o que, que significa? Então, as instituições, as informações, elas virão todas retraídas e é importante que vocês acionem, né, clique naquele ícone para expandir as informações da instituição e do local de oferta. E clicando, né, no botãozinho, né, significando menos, é para retrair. É um dado, né, uma informação muito importante que todos precisam, né, se atentar, é a questão dos detalhes do curso. Então, as mantenedoras, elas precisam verificar a regularidade dos dados e elas poderão fazer isso acionando o ícone que se assemelha, né, em forma uma lupinha ali ao lado do nome do curso. Por que, que é importante vocês verificarem essas informações? As informações dos cursos, elas serão disponibilizadas aos estudantes para inscrição. Então, por exemplo, o nome do local de oferta e o endereço. É uma informação que vai ser disponibilizada. Então, acontece muito dos estudantes, né, ainda mais por ser, vai ser desenvolvida uma plataforma em que o, né, que o estudante vai fazer a inscrição somente pela internet. Então, o estudante ele vai lá, seleciona a instituição, mas não necessariamente é a que, né, ele ainda não conhece, é em um outro município, próximo à casa dele. Então, é importante que o endereço esteja correto, né? Então, todas as informações, como o endereço do local de oferta, aí o grau, o turno e... até, inclusive, o conceito também será apresentado para ele. Então, é importante que vocês atualizem, e especificamente com relação ao número de vagas autorizadas que é apresentado, são informações que nós buscamos do EMEC. Então, se vocês querem, né, de acordo lá com aquela limitação por conceito do curso, se vocês têm interesse em ofertar, né, 50% do número de vagas autorizadas, se vocês hoje, né, já possuem 100 vagas, mas no sistema constam só 50, vocês só vão conseguir ofertar 50%, né, daquelas que constam no sistema, ou seja, de 50. Qualquer alteração dessas informações que já constam no FIES hoje, vocês precisam fazer a solicitação à SERES, responsável pelo cadastro EMEC, pedindo essa atualização, e após entrar em contato com a Secretaria de Educação Superior por meio de envio de e-mail ao fiesoferta@mec.gov.br, pedindo a atualização dos dados. Tá? Então, tem algum dado que precisa ser corrigido? Atualiza junto ao EMEC, procura a SERES, atualiza o EMEC, manda um e-mail para a CESU pedindo carga e nós atualizaremos o FIES. Não é automático, tá? Agora as informações a respeito do preenchimento. Então, no primeiro grupo, né, como já foi falado, eu tenho o valor total do curso, né, que corresponde ao valor da integralidade, né, que vocês deverão considerar os valores de todas as semestralidades, de cada semestre, considerando a grade cheia. Aí vocês vão preencher o bruto com desconto para o FIES, conforme, né, já foi passado. O valor da semestralidade, considerando a grade cheia do valor no primeiro semestre. Aí o bruto com desconto e para o FIES. E o número de vagas autorizadas, observando a limitação de acordo com o conceito e as vagas autorizadas no cadastro EMEC. É importante que, no momento do preenchimento, vocês tentem, né, justamente seguir essa ordem. Pega o primeiro curso, informa o valor total do curso bruto, depois o valor com desconto, depois o valor para o FIES. Em seguida, passem para o valor da semestralidade bruto com desconto para o FIES, porque só então será disponibilizado o campo para oferta de vagas. Tá? Então, o sistema ele já está preparado, ele faz algumas críticas. Então, vocês seguindo exatamente esse caminho, eu acredito que vocês não tenham nenhuma dificuldade. Preenchimento dos valores dos cursos é obrigatório. Tá? E só o número de vagas ofertadas que vocês poderão deixar com a informação zero, tá? Sem a informação. Após preencher as informações do curso, é preciso acionar a opção salvar. Então, não é feito, né, o salvamento automático. Vocês precisam, à medida que forem preenchendo as informações, não podem esquecer de acionar a opção salvar para gravar todas as informações no sistema. Tá? Então, o que, que eu sugiro? Que vocês peguem um local de oferta e preencham todas as informações dos cursos e salvem. Tá? E isso sucessivamente até que finalizem o cadastro. Após preencher todas as informações, vai ser habilitada a opção prosseguir. Vocês serão direcionados para o passo 2. O passo 2 é justamente aquela tela em que as mantenedoras vão ter a oportunidade de revisar os cursos que tenham ficado com o número de vagas ofertadas igual a zero, ou então que vocês não tenham informado. Então, aqui, né, dependendo da mantenedora, da instituição, é muito grande. Nesta etapa, vocês vão conseguir visualizar somente os cursos que não possuem vagas ofertadas. Caso vocês decidam, né, que aquele curso realmente ele tem que ficar com a vaga igual a zero, não tem nenhum problema. É só prosseguir. O terceiro passo, a assinatura do termo. A mantenedora, então, é importante que ela confira a minuta do termo de participação. Vai ter uma opção específica para exibir a minuta. E conferidas todas as informações, né, além das informações dos valores das semestralidades, do número de vagas ofertadas, é preciso que vocês verifiquem mais uma vez se os endereços estão corretos. Tá? E, em seguida, vocês vão poder assinar digitalmente o termo de participação. Então, a assinatura do termo de participação com a certificação digital, né, o termo de participação, ele vai ser o documento que vai formalizar essa proposta, né, a proposta de oferta de vagas das mantenedoras. Então, eu só estou reforçando, porque parece que, né, que é claro, que é óbvio, mas acontece da mantenedora preencher tudo, exibe a minuta, mas não faz a assinatura digital do termo. Tá? E lembrando que tem até o dia 17 de julho para preencher as informações e assinar digitalmente o documento. No passo 3, vocês também vão poder verificar todos os termos assinados. Então, vocês assinaram um termo. Precisa alterar alguma informação, né? Fez alguma atualização do cadastro EMEC, ou então perceberam que preencheram alguma informação errada, vocês podem retornar ao passo 1, corrige a informação, salva e pode assinar um novo termo. Lembrando que a informação atualizada, né, o novo dado inserido após a assinatura de um termo, ele só terá validade quando vocês assinarem um novo. A mantenedora, como eu disse, né, então vocês vão poder selecionar colaboradores para auxiliar no preenchimento dos passos 1 e 2. Né, e os colaboradores, eles precisam pedir acesso ao sistema e a mantenedora ela deve liberar cada um dos colaboradores. Então, para liberar, é preciso acionar a opção gerenciar acesso, liberar. E após, vão conseguir já pesquisar todas as solicitações de acesso. Para facilitar o trabalho, né, para maximizar o trabalho das mantenedoras, são três níveis de acesso. Então, os colaboradores eles poderão ter acesso aos dados, ao cadastro da mantenedora completa. Né? Então, eu vou conseguir visualizar todas as instituições e locais de oferta da mantenedora. É possível que o colaborador tenha acesso para todos os locais de oferta de uma instituição. Né? Então, caso seja a opção por selecionar um colaborador por instituição, ele vai conseguir visualizar todos os locais de oferta e também será possível o acesso customizado para locais de oferta. Então, a instituição com 3 locais de oferta pode ter um colaborador específico para preenchimento do cadastro de um único local de oferta. Tá? Por que esses 3 níveis de acesso? Como são informações que depois a mantenedora necessariamente precisará assinar com o certificado digital, né, então ela pode selecionar dentre os funcionários, né, as pessoas para acessar o cadastro. A solicitação de acesso, né, por um determinado colaborador, então, ficará pendente até a liberação da mantenedora. A mantenedora deverá acionar a opção autorizar acesso ou a opção negar acesso. O acesso colaborador. Então, o colaborador, ele precisa também acessar o fiesoferta.meg.gov.br, acionar a opção primeiro acesso. Ele vai preencher o cadastro no SSD. Vai indicar que ele vai atuar como colaborador. Após a finalização, a indicação de que ele vai atuar no SISFIES como colaborador, ele precisa retornar à tela inicial e acessar o sistema na opção acessar com CPF e senha. Então, o colaborador, ele vai acessar com CPF e senha, que foi cadastrado lá no SSD. Ele vai cair naquela tela, né, no sistema de segurança, deverá selecionar o sistema oferta de vagas. Então, ele acessa o sistema oferta de vagas, depois o menu solicitar acesso, e ele vai fazer a vinculação com a mantenedora. Né? Então, no SSD, o colaborador ele vai fazer o cadastro dele, vai criar a senha, e é neste momento que ele vai fazer a vinculação com a mantenedora. Então, ele vai poder selecionar, né, a mantenedora, a instituição, indicar qual que é o nível de acesso. Para visualizar as solicitações de acesso, o colaborador ele pode acionar o botão visualizar. O colaborador somente poderá acessar o FIES oferta após a liberação da mantenedora. Então, uma vez vinculada à mantenedora, tendo indicado o nível de acesso, é preciso que a mantenedora faça a liberação, né, que autorize para que ele tenha acesso aos passos 1 e 2. E cada colaborador poderá solicitar acesso para uma única mantenedora. Tá? Então, é importante, um colaborador da mantenedora X não vai poder pedir acesso para a mantenedora Y. O cronograma. Então, adesão das mantenedoras, assinatura dos termos de participação do dia 6 até o dia 17, então são 2 semanas. Orienta a nossa, né, a nossa orientação, sugestão que não deixem para os últimos dias, que leiam o manual do sistema, leiam a portaria normativa número 8 também com atenção. E, em caso de dúvidas, vocês poderão encaminhar por e-mail para o fiesoferta@mec.gov.br. Então, gostaria de ressaltar que, neste módulo, nesta etapa, o atendimento ele não vai ser feito via 0800. Tá? Vai ser o e-mail fiesoferta que vai ser atendido pela Secretaria de Educação Superior. É isso, acredito, né? Não sei quantos já acessaram o sistema ontem, né? Depois. É? Nossa, então já me encaminha o e-mail, fiz a oferta. Não? Nossa, porque ontem à tarde eu já havia recebido a notícia que 14 mantenedoras já tinham, inclusive, já assinado um termo. É mesmo. Não, então, por favor, me passem, tá? Por e-mail, que o atendimento vai ser feito pela Secretaria de Educação Superior. Obrigada.